www.radiotp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. De Portugal ao mundo, ao sábado na RDP Internacional, das 9 às 13, com Jaime Ferreira de Carvalho.
Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, comigo e não só. Hoje estamos fora dos estúdios da RDP Internacional, embora no estúdio 24 esteja um grande amigo, Rui Castelar, para quem vai um forte abraço. Aqui, na Casa das Beiras, a comemorar o seu 102º aniversário. Para além de mim, já há muito tempo que não trabalhava com esta magnífica mulher, amiga, enfim, profissional extraordinária, que é a Luísa Nogueira, que está na produção e também na assistência, e a equipa técnica magnífica, o Rui Borges e também o Juventino Ferreira. O nosso bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos exatamente como disse agora mesmo, e até à 1 da tarde aqui em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, estamos e vamos falar da Casa das Beiras. Uma casa centenária, tem uma história magnífica, mas a seu tempo vamos saber os dados, os pormenores, porque para já vamos ficar com o Sinfonias e Tradições. Um tema muito antigo. Vamos lá, meus amigos, bom dia. E muito obrigado pela vossa presença. Bem-haja. Muito obrigado. Pode aplaudir, vamos aplaudir este tema muito antigo. Lembro-me dele, era menino de calções. Se calhar também os meus dois convidados com quem vou falar de imediato, não só o Dr. José Alexandre, Presidente da Assembleia Geral da Casa das Beiras, mas também o atual Presidente, o Sr. Bernardino Fonseca, lembram-se deste tema. Bom dia, muito obrigado a ambos pela vossa presença. Lembram-se deste tema? O meu amigo Bernardino é um folião de primeira apanha, não é?
Desde sempre.
Já parei com o meu amigo. Ora, muito bem, doutor José Alexandre, Presidente da Assembleia Geral, o que é ser ao fim e ao cabo Presidente de uma casa centenária, que, segundo creio, deveria ter sido mais cedo, não é? Porque era, ou foi, melhor, 5 de outubro de 1911, que foi criado o Grêmio, ou o grupo Lafonense, não é? Só que mais tarde, 4 anos depois, é que surge então o Grêmio Beirão, que deu origem
à Casa das Beiras.
Fala-nos exatamente um bocadinho da história da Casa das Beiras.
Bem, a Casa das Beiras é uma instituição centenária, não é? Teve a sua origem logo a seguir à implantação da República, portanto, 1911, portanto, originariamente no Grêmio da Florença e depois, posteriormente, no Grêmio do Beirão, e ao longo dos tempos tem-se vindo assumindo como uma entidade que trabalha no sentido da proteção, da defesa, da divulgação daquilo que é o património das Beiras, não é? Obviamente que, ao longo dos tempos, a atividade e a intervenção não têm tido a mesma intensidade. Digamos que as atuais circunstâncias têm feito com que a intervenção da Casa das Beiras torne um pouco mais difícil, porque aquilo que, digamos, que esteve na origem desta casa, e que, no fundo, que foi o procurar congregar as pessoas que, na região de Lisboa, eram oriundas das Beiras, e, portanto, muitas vezes motivadas pela saudade, pela necessidade de recordar os seus tempos, nas suas origens, a sua cultura, os seus valores, as suas tradições, naturalmente que faziam da Casa das Beiras, digamos que, o elemento aglutinador destas pessoas.
O tal ponto de encontro.
O tal ponto de encontro. Hoje em dia, as circunstâncias do paradigma alterou-se completamente, não é? Hoje em dia, novos meios de comunicação, as estradas, eu lembro-me que quando ia para a Guerra da Beira demorava 7 horas, hoje em menos de 3 horas ponho-me lá, e portanto as comunicações, a internet, todos esses meios, naturalmente, que permitem às pessoas estar mais próximas das suas origens, e portanto, obviamente, que a importância da Casa das Beiras poderá ter, digamos, ter sido um pouco reduzida. E esse é que é o grande desafio.
Doutor, já agora, até nível de espaço, não é? Porque os meus amigos começaram lá embaixo, na Baixa, num palacete, se não falha a memória. Não é? Portanto, com um espaço maior do que aquele que tem neste momento. E estão aqui desde 1967, se não falha a memória. Não é? Aqui na Avenida, à Avenida 3, onde estamos a fazer em direto esta emissão, dando os parabéns e cantando os parabéns à Casa das Beiras. Portanto, o espaço também deu origem, se calhar, a que os beirões, para esta ou para aquela situação, se calhar já não vêm tantas vezes aqui à Casa das Beiras.
Efetivamente, as instalações são exíguas, não é? Portanto, naturalmente, isso é quase como tentar pôr o recibo na Betesga, não é? E, portanto, naturalmente, que as condições de outros tempos hoje não existem. E sobretudo, precisávamos desse espaço até para, digamos, para receber não só todos aqueles que estão interessados em contactar com a cultura, com a tradição, com as tradições e com a gente das Beiras, mas sobretudo até para acolher aqueles que eventualmente poderiam ser nossos associados e aquilo que era uma realidade de há 40 ou 50 anos, alterou-se completamente. Hoje em dia, praticamente todos os concelhos têm a sua casa regional e, portanto, e nós, um dos papéis que poderíamos ter era exatamente o de acolher todas essas casas e, digamos, fazer daqui aquilo que o Sr. Bernardino Morgado costuma dizer, que é a casa-mãe de todas as casas regionais das Beiras.
É também que o doutor falou aqui do nosso amigo Bernardino Fonseca, ou Morgado, já que os Morgados são conhecidos, não é?
Muito.
Eu já vi que o meu amigo tem sangue real.
Obrigado.
Sangue azul. Bom dia, meu caro amigo. Exatamente, pegando as palavras do Dr. José Alexandre, hoje em dia ser-se presidente de uma casa com o tamanho da Casa das Beiras, uma casa que engloba
6
distritos e 101 municípios, não é? Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral. Isto, para um presidente como o meu amigo, que não para, isto é bom, não é? Ou não?
Bom dia para todos os ouvintes da RDP Internacional e Antena 1, em primeiro lugar. Quero saudar, com devido respeito, a Sua Excelência, o Sr. Dr. José Saraiva Lemos, Corte Real. É um prazer enorme que eu sinto tê-lo aqui ao pé de mim, e ainda bem que ele aceitou o meu convite para ser o Presidente da Assembleia Geral, a entidade máxima desta nossa Casa das Beiras. E, de seguida, vou dizer-lhe que é muito difícil, nos tempos que correm, ser presidente de uma instituição como a Casa das Beiras, porque os tempos são difíceis, são muito difíceis, e algumas, sem querer melindrar, seja quem for, algumas direções que por aqui passaram ultimamente degradaram a casa, o que não tem sentido ser, e tem sido muito difícil da minha parte e de quem me acompanha esta direção levar a casa por diante, mas nós vamos conseguir.
Muito bem, já iremos voltar à conversa, porque para já, também temos que ouvir algo relacionado com a emissão da RDP Internacional Rádio Portugal ao longo do fim de semana.
Liga Portuguesa do Futebol, jornada 32. Uma viagem à ilha. Não são ainda férias. São pontos que representam muito trabalho para Nuno Espírito Santo. Marítimo, Futebol Clube do Porto. Este sábado no Estádio dos Barreiros. Relato de Pedro Ferreira. Comentário de Vítor Martins. Reportagem de Duarte Gonçalves. Marítimo, Porto. Este sábado, com emissão especial depois das 8 da noite.
1.500 km, 2.000 km, 3.000 km, 10.000 km, 10.000 km. Na RDP Internacional, a distância torna-se mais curta todos os dias. De segunda à sexta-feira, entre as 14 e as 17, a Ana Filipa Rosa reduz os quilómetros e leva até si o melhor de Portugal. Ana Filipa Rosa, de segunda a sexta-feira, na tarde da RDP Internacional. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está na América, sintonize o satélite Intelsat 34.
Sábado, dia 6 de maio, fazemos exatamente emissão hoje aqui da Casa das Beiras em Lisboa, 102º aniversário, e Maestro Filipe, agora e de novo com Sinfonias e Tradições, e segundo creio, com o êxito de Amália Rodrigues, assinado por Alberto Santos. Mas esta hora da manhã um vinho que não vem mesmo a calhar, mas vamos ouvir o Sr. Vinho. Pois é, neste dia 6 de maio, dia em que estamos a comemorar os 102 anos da criação da Casa das Beiras aqui em Lisboa, vamos ter mais uma opinião, mais uma voz, mais uma palavra, neste caso de Álvaro Almeida, do Jornal de Carapito. Álvaro Almeida, muito bom dia. Vamos então falar um pouco do Jornal de Carapito, da função naturalmente de um jornal local, regional, e desde já o nosso agradecimento pela sua disponibilidade.
Muito bom dia a todos, ao Sr. Jaime, ao Sr. Bernardino, e deixo também um cumprimento a todos os ouvintes. Sim, senhora. Pronto, o Jornal de Carapito, portanto, é um jornal já com mais de 30 anos de história. É um jornal que é um jornal local que tem como principal objetivo divulgar as notícias que acontecem em Carapito, freguesia do Conselho da Guerra da Beira, mas também ao longo do tempo temos tentado fazer a divulgação, principalmente no site que foi criado já há cerca de 2 anos, mas que temos vindo a melhorar. Temos também tentado divulgar as notícias que ocorrem um pouco por todo o concelho da Guiar da Beira.
Álvaro Almeida, para si como jornalista, qual é o papel que deve existir entre uma casa concelhia, que é neste caso a Casa das Beiras, e a comunicação social de cada região, de cada zona das beiras? E estamos aqui a fazer referência à beira litoral, beira alta e beira baixa também. Na sua ótica, qual é o papel que deve existir, a relação que deve existir exatamente entre a Casa das Beiras e, por exemplo, o vosso jornal ou qualquer outro órgão de informação? Beirão.
Muito bem. Pronto, é realmente muito importante haver uma boa relações entre quer a comunicação social, quer as entidades, neste caso a Casa das Beiras, e posso dizer, sem qualquer problema, que a relação entre o Jornal Carlos Pinos e a Casa das Beiras é a melhor possível. Portanto, temos todo, eu e o Sr. Bernardino, temos toda a confiança, toda a amizade para estarmos sempre em sintonia. Ele, sempre que há uma atividade, faz a divulgação, fala comigo para eu fazer a divulgação, e portanto estamos sempre em sintonia, porque é algo extremamente importante, porque infelizmente a comunicação social a nível nacional, portanto, tem uma visibilidade a nível nacional, não dão tanta importância a estas atividades regionais, não divulgam tanto o regionalismo como se calhar deveriam fazer, as coisas são mais focadas noutras temáticas. E, portanto, é mesmo muito importante haver uma relação de proximidade, uma relação de conhecimento mútuo entre a comunicação social e, neste caso, as casas regionais, como é o caso da Casa das Beiras.
Amigo Bernardino Fonseca, também está a ouvi-lo, certamente quer cumprimentá-lo. Faça favor, meu amigo.
Eu com devido respeito e que estou muito satisfeito por ouvir o meu conterrâneo, ele tem tomado a temática de divulgar o mais possível através dos nossos imigrantes, já que a nossa terra tem muitos filhos no estrangeiro, especialmente a França, a Suíça, o Luxemburgo, o Brasil, os Estados Unidos, etc. E que ele, com devido respeito, ele faz chegar as notícias a todos os nossos conterrâneos no estrangeiro.
Muito bem, Álvaro Almeida, o meu amigo o vosso jornal vai, por exemplo, acompanhar esta iniciativa da RDP Internacional de estarmos hoje na Casa das Beiras a comemorar os 102 anos, quer dizer, da Casa das Beiras. Vai existir alguma informação depois acerca desta presença da RDP Internacional?
Sim, exatamente. Portanto, nós hoje estamos também a comemorar a festa de São Pedro de Verona. Há aqui a feira anual, que é uma feira já muito antiga, em Carapito, onde estamos também todos em convívio, em conjunto, e já foi feita também a divulgação precisamente desta iniciativa que a RDP Internacional está a fazer, e portanto espero que efetivamente muitos ouvintes estejam a acompanhar-nos, mais uma vez, devido a essa divulgação que foi feita no nosso website, para que as pessoas possam seguir, possam estar ao corrente daquilo que algumas das nossas pessoas vão fazendo um pouco por todo o mundo, neste caso, em particular, em Lisboa.
Muito rapidamente, Álvaro Almeida, quantos assinantes é que o Jornal de Carapito tem, neste momento?
Então, neste momento, o Jornal de Carapito tem cerca de 290
assinantes. 290 assinantes. Tem também assinantes fora aqui de Portugal?
Sim, temos um grande número de assinantes na Suíça, temos um grande número de assinantes também em França, mas temos também, em menor número, mas temos também no Luxemburgo, em Angola, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil e na Holanda. Espero não estar a esquecer-me de nenhum país, mas penso que temos assinantes neste conjunto de países. Portanto, o jornal Carlos Pinos é divulgado um pouco por todo o mundo, e precisamente porque os carapitenses e amigos de Carapito, porque não são só carapitenses que são assinantes do jornal, também temos outros assinantes que não são carapitenses, mas de alguma forma têm uma ligação a Carapito e querem também receber o jornal, e por isso também um cumprimento para eles por quererem continuar a acompanhar o nosso jornal e as notícias daquilo que se vai passando na nossa terra.
A vossa edição é mensal?
É bimestral.
Bimestral. Muito bem. Álvaro Almeida, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Que mensagem quer deixar neste aniversário, o 102º aniversário da Casa das Beiras aqui em Lisboa?
Deixo um cumprimento não só ao seu Presidente, mas a todos os órgãos da direção e dos restantes corpos gerentes da Casa das Beiras, dizer-lhes que, da parte do jornal Carlos Pinos, têm sempre toda a disponibilidade para divulgar qualquer atividade que façam, e deixo-lhes também votos de que continuem a fazer o trabalho que têm feito, porque eu sei que tem sido um bom trabalho. Também sei que têm alguma dificuldade em renovar o número de sócios, o número de simpatizantes da casa, mas certamente com este conjunto de iniciativas que vamos fazendo, e em especial também é muito importante esta divulgação que a RDP Internacional está a fazer, para que mais pessoas tenham conhecimento destas casas em Lisboa, e portanto estendo os meus cumprimentos a todos e faço votos de que continuem o bom trabalho que até aqui têm feito.
Muito bem, quem vai despedir-se, meu amigo, é o nosso amigo Bernardino Fonseca, Presidente da Casa das Beiras em Lisboa.
Obrigado, Alvarinho, pelo seu testemunho, pela sua divulgação, e um muito obrigado e até breve.
Obrigado também.
Um forte abraço e bom fim de semana. Muito obrigado pela atenção.
Um abraço, obrigado.
Obrigado.
1.500 km, 3.000 km, 3.500 km, 3.500 km. Na RDP Internacional, a distância torna-se mais curta todos os dias. De segunda à sexta-feira, entre as 14 e as 17, a Ana Filipa Rosa reduz os quilómetros e leva até si o melhor de Portugal. Ana Filipa Rosa, de segunda a sexta-feira, na tarde da RDP Internacional.
Os meus direitos, todas as terças-feiras à 12:15, com repetição às quartas-feiras às 16:15, 12:15 e 17:15. Todas as questões sobre os direitos do consumidor, numa parceria entre a DECO e a RDP Internacional, com Isabel Flora. Coloque as suas dúvidas e consulte as respostas na nossa página da internet.
De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. se está no Brasil e Venezuela, sintonize o satélite Telstar 14R, Estrela do Sul 2.
E o Clube da Amizade, a ser feito hoje da Casa das Beiras, aqui em Lisboa, na Avenida Almirante Reis, retomando ainda um pouco a palavra ao Dr. José Alexandre, que é o Presidente da Assembleia Geral. O meu amigo disse-me há pouco que queria acrescentar algo mais relativamente àquilo que foi dito. Já agora, gostaram de ouvir as palavras do Álvaro Almeida, do Jornal de Carapitos, não é?
Carapito é a minha terra.
Carapito é a sua terra.
Natal. Aquela que me deu ser e que me criou.
A minha terra não é Natal, é Lisboa. Estou a brincar com o amigo. Mas diga, doutor.
Eu gostei naturalmente de ouvir, até porque. E a expressão da importância que a comunicação social regional pode assumir exatamente na divulgação e no contacto entre todas as pessoas. Eu tinha pedido só aqui para uma nota. Para, antes de me despedir, naturalmente, gostava de dizer que as dificuldades que sentimos são imensas, mas estas dificuldades apenas têm, digamos, paralelo com outro sentimento.
Que é fruto de quê?
Sobretudo de papel da Casa das Beiras não ser reconhecido e depois, naturalmente, de um processo de, digamos, de redutor da importância da Casa das Beiras, porque quanto menos as pessoas se interessam, menos nós temos apoio, menos nós temos motivação.
Mas agora peço desculpa, não é reconhecido por quem? Pelos beirões, estou aqui em Lisboa, pelos beirões que estão na beira alta, beira baixa, beira litoral?
Eu acho que todos temos responsabilidades, mas há pouco quando eu disse que as circunstâncias se tinham alterado, uma das vertentes desta alteração é exatamente o facto de, em Lisboa, neste momento, já estarmos com a segunda, terceira, quarta geração de beirões, não é? E, portanto, portanto, naturalmente, que estes laços, muito embora possam não se perder, mas vão-se mitigando. E, portanto, a questão que se coloca aqui é até que ponto é que todos aqueles, toda aquela área que nós aqui também nos assumimos como representantes e como divulgadores, está interessado ou tem trabalhado ativamente no sentido de utilizar a Casa das Beiras, as suas potencialidades, no sentido de também chegarem a toda esta gente que vive, trabalha ou visita Lisboa, e aí naturalmente que os municípios das áreas abrangidas pelas antigas beiras, não é? Naturalmente que têm um papel importantíssimo, não é? Porque, e aí é que nós temos sentido maiores dificuldades. Já comunicámos, eu lembro-me, por exemplo, que assim que tomámos posse, praticamente logo a seguir enviou-se uma carta a todos os municípios dizendo: meus caros amigos, estamos aqui, queremos trabalhar, digam-nos o que é que querem fazer, e dos 101 municípios contactados, apenas 3 responderam. E, portanto, naturalmente que têm de ser também as próprias autarquias das beiras que têm que, efetivamente, assumir aqui um papel preponderante no sentido de nos incentivar, de nos procurar e de usar a Casa das Beiras exatamente como meio de divulgação das tradições, da cultura, das gentes das beiras. Porque Lisboa é um espaço importantíssimo. Quer dizer,
é um bocadinho tudo, não é? É Portugal,
é um bocadinho de tudo. É um bocadinho de tudo. Vivem aqui milhões de pessoas todos os dias. Vivem, não estou a dizer residem, mas visitam-nos. E, portanto, aqui é uma extraordinária sala de visitas para tudo aquilo que é o país. E, portanto, aqui a Casa das Beiras podia funcionar. E porque a União faz a força. E, portanto, muitas vezes uma casinha regional ou apenas de um município poderá não ter a capacidade, os meios para se dar a conhecer, e aqui a Casa das Beiras podia funcionar exatamente como um meio de, como eu disse há pouco, aglutinador de todas estas, de todos os papéis, de todas estas entidades, no sentido de dar a conhecer a todos aqueles que estão por Lisboa todas as características das beiras, as coisas boas que têm, e são muitas.
Eu, quando estava exatamente a preparar este programa, e estive aqui na Casa das Beiras vários dias, a convite do nosso amigo Bernardino Fonseca, li alguns recortes dos jornais, a década de 80, portanto, século XX, onde a Casa das Beiras tinha, ou pelo menos vinha sempre algum distrito, dos seis distritos, vinha pelo menos um, não sei se era de 2 em 2 meses, se de 3 em 3, e portanto era também, aí seria uma forma, suponho eu, de aliciar quem está nesses distritos, nesses concelhos também,
Mas numa altura em que, logicamente, como dizia, como o doutor dizia há pouco, não tínhamos neste momento as redes sociais que temos, portanto, hoje em dia a sociedade foi-se alterando, isso é um facto. Agora, por que não fazer o inverso? Ou seja, ainda ontem eu dizia que falava com o Bernardino Fonseca, perguntar-lhe porque é que a direção da Casa das Beiras não faz o contacto, em vez de ser dos distritos para Lisboa, de Lisboa para os seis distritos.
É uma possibilidade, quer dizer, a única questão é que, na nossa gênese, digamos, na nossa cultura enquanto associação, o caminho poderia ser um pouco mais inverso, ou seja, nós assumimos mais como um fator de divulgação em Lisboa e nesta região, portanto, das Beiras. Agora, obviamente que... São possibilidades que estão perfeitamente em cima da mesa e que podem ser exploradas, portanto, naturalmente que nós podemos levar Lisboa a esses distritos. É um caso a ver, sinceramente, não sei, porque Lisboa é de tal forma também multifacetada, que não sei até que ponto é que a Casa das Beiras poderia ter condições para se ir mostrar a estes seis distritos. Mas não deixa de ser uma alternativa possível, no sentido, quanto mais não seja, sensibilizar para a nossa existência e para o papel que podemos desenvolver.
Doutor José Alexandre, para quem nos esteja a ouvir, e a RDP Internacional vai desde o norte do Canadá até a Austrália. Para quem não esteja ouvindo neste momento e que seja beirão, qual é a palavra que o senhor tem para transmitir ou dar para que as pessoas nunca percam, pelo menos, os laços e o tal cordão umbilical da zona onde nasceram?
Olha, do ponto de vista institucional, dizer, e era aquilo que eu há pouco pretendia só referir, é que as imensas dificuldades que sentimos só têm paralelo na extraordinária motivação e empenho, dedicação e, sobretudo, grande esperança que anima os órgãos sociais e, concretamente, a direção da Casa das Beiras. E, portanto, contem com essa disponibilidade, com esse empenho e, sobretudo, com essa esperança. Do ponto de vista mais pessoal, mais sentimental, garantir a todos que a Casa das Beiras foi, é e continuará a ser uma entidade importantíssima como elo de ligação entre as Beiras e todos aqueles, porque pelas diversas circunstâncias da vida tiveram que rumar a outras paragens. Nós somos beirões, assumimos como isso, temos muito orgulho na nossa tradição, na nossa cultura, e naturalmente que estamos aqui e contem com esse empenho no sentido desta divulgação e deste trabalho. Assim tenhamos os meios e assim também tenhamos a colaboração de todos aqueles que estão animados pelo mesmo sentimento.
Nasceu onde já agora?
Em Lisboa. Eu sou segunda geração.
Ah, segunda geração. Está bem.
Mas a minha família é da Guiar da Beira.
Ah, muito bem, a Guiar da Beira. Vamos ouvir, não na hora que vem seguir, mas na terceira hora, também uma conversa que mantivemos com o Altino Costa, exatamente. Pinto, peço desculpa. Que a falar exatamente do jornal Mais a Guiar da Beira.
Mais a Guiar da Beira, exatamente.
Doutor, foi um prazer.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Amigo Bernardino Fonseca, muito rapidamente, eu sei que o amigo depois vai, ao longo desta manhã também, marcando aqui a sua presença, até porque vai falar como representante da Associação das Casas Regionais aqui em Lisboa, e na última hora iremos então falar como presidente da Casa das Beiras. Qual é a mensagem que quer deixar para já, face àquilo que ouviu até o momento?
Pedir a todos os beirões que a Casa das Beiras se encontra aberta todos os dias, que venham a esta casa que lhes pertence e nos deem força para continuar a obra da Casa das Beiras.
E atenção que há sempre sopinha, como o nosso amigo Bernardino Fonseca diz, há sempre sopa, e temos também depois, para a sopa, o conduto para ser carne ou peixe, enfim, consoante o pedido de cada um, não é?
Por norma nós conseguimos confeccionar os pratos das beiras para os nossos associados. Pode vir um amigo de um associado, pois não lhe vamos fechar a porta, certamente, mas isto... A gastronomia das Beiras é confeccionada mais para os associados da Casa das Beiras.
Muito bem, já iremos então saber os pormenores relativamente à Casa das Beiras. Caro amigo, muito obrigado. Vou pedir que dê lugar ao próximo convidado. Vamos então falar com o Filipe
Silva.
Filipe Silva e falar com quem mais?
José Baleias.
José, sim senhor. Então, os meus amigos fazem parte do grupo Sinfonias ao Lar.
Exato.
Que existe há quanto tempo?
Portanto, estamos a falar de um grupo diferente daquele
diferente
que acabou
daquele
de tocar,
não é? Exatamente.
Portanto, isto foi um bocadinho o convite do Sr. Jaime Carvalho, e desde já agradeço, para falarmos um bocadinho sobre estes dois grupos, portanto, Sinfonias e Tradições hoje aqui em direto, e Sinfonias ao Luar, que é um projeto que nasceu na escola Sinfonias e Eventos, que é no Montijo, passa a publicidade, surgiu um bocadinho na ideia, portanto, dois elementos tiveram ali uma ideia de formar um grupo de serenatas, que é uma coisa um bocadinho fora do vulgar, não ouvimos todos os dias no nosso país. E juntámos algumas pessoas com tradições académicas e decidimos começar a tocar alguns temas de autores, temas originais também, sempre com esta referência à mulher, portanto, à lua, ao luar, portanto, sempre com esta temática. E muito recentemente lançámos um disco que tivemos a oportunidade de oferecer
ao Sejano,
que é esse que está aí nas suas mãos, que se chama Ao Luar, que é todo ele uma obra de arte, desde a capa, que foi desenhada por uma nossa professora, portanto, a professora Dina Ramos, a professora de yoga da nossa escola. Até, por exemplo, aos temas, alguns dos temas que são originais do meu amigo José Balegas, que está aqui connosco também, e que aconselho as pessoas a comprar e a ouvir no conforto das suas casas.
Agora é a sua vez, José Balegas. Fala-me um bocadinho deste projeto, como é que está a ser o mesmo?
Cumprimento todo o auditório. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que estejam, e obrigado por estarem connosco. Portanto, este projeto surgiu, como o professor Filipe disse, na Escola de Artes, Sinfonias e Eventos, porque a escola tem uma política, digamos assim, de incentivar os alunos a pôr em prática aquilo que aprendem no dia-a-dia, nas aulas. E assim surgiu este grupo de serenatas. Destacamos-nos um bocadinho das tunas, porque não temos aquelas músicas tão infusivas quanto as tunas, mas vocacionámos mesmo só para as serenatas. Um dia, numa animação de rua, convite da Câmara Municipal do Montijo, nós fizemos uma serenata a uma senhora que estava à janela, alguém filmou, pôs no YouTube e repentinamente tivemos 7 mil visualizações. Isso fez com que tivéssemos um convite para gravar exatamente este CD e partimos para a escolha de alguns temas, criamos alguns nossos, originais, e graças a Deus tem tido uma boa aceitação e tem tido uma boa procura.
Mas não criaram nenhum problema familiar à senhora?
Não, a senhora ficou muito sensibilizada e muito agradada e agradeceu-nos imenso. Aliás, criámos também um projeto recentemente, que são as Serenatas à la Carte, em que as pessoas podem consultar o site da escola, podem consultar a lista.
E qual é o site da escola já agora?
Sinfoniaseeventos.pt.
Sinfoniaseeventos.com,
perdão. Sinfoniaseeventos.com.
Muito bem.
Portanto, as pessoas podem consultar o CD, podem ver a lista das canções que temos, contactam a escola, contratam-nos e nós vamos fazer serenatas onde quer que seja, desde que nos convidem. Informo que agora no próximo dia 9, terça-feira, vamos fazer uma serenata a uma menina que faz 87 anos. Em que os filhos
vão
presentear a mãe com uma serenata e nós vamos cantar debaixo da janela da senhora, com muito gosto.
Mas só para quem viva no Montijo? Ou
não. Podemos ir a qualquer parte.
Neste caso é nos Oliveiros.
Aqui
em Lisboa.
Nós vamos onde quer que seja, desde que nos contratem, nós teremos muito gosto em participar.
E paga-se muito ou não se paga nada? Não pagar nada também hoje em dia é difícil, não é?
Sempre, imagino que nos convidavam para ir a Viseu fazer uma serenata.
Aí
já
não,
viu?
Isto temos, não.
Nós vamos à mesma.
Nós vamos.
Pronto, mas depois tem estes custos das deslocações, não é?
Toda a logística.
Tudo se resolve, não é? Tudo se resolve.
Este projeto existe
há um ano e pouco?
Um ano e pico, sim. Sim.
E este é o vosso primeiro CD?
Esse é o nosso primeiro CD.
É o primeiro de muitos, esperamos nós.
Eu espero bem que sim, até porque para já vocês gravaram num estúdio de um grande amigo, que é o Paquito, para quem vem um forte abraço.
E o nosso muito obrigado para ele também.
É, ele tem um belíssimo estúdio e é uma pessoa 5 estrelas.
E tem uma equipa técnica também muito boa.
É,
nós agradecemos também a colaboração que nos prestaram.
Aliás, eu disse ao Filipe que vocês tinham que ido em boas mãos.
Sim, sem dúvida.
Quando vi exatamente aqui na contracapa, a editora, que é o Pires Real.
Querem deixar alguma mensagem? Tem familiares ou amigos fora aqui do país? Os dois?
Sim, sim. Neste momento eu tenho família na Alemanha e na Suíça. Uhum. A minha esposa tem família na Austrália, portanto penso que estarão a ouvir.
Na Austrália? Em que
na Austrália, em Sydney mesmo.
Ah, estão a ouvir isso. Existem?
Claro que sim.
Muito bem.
Gostava só de enviar um abraço ao meu colega de caminhada neste projeto, que é o Luís Alex, que está neste momento em Barcelona, com a nossa turma de hip-hop, vão ter uma competição. Portanto, daqui para lá, um abraço a todos, corra tudo bem.
Sim, porque a Escola de Artes não se posiciona só para a música, também tem dança, tem teatro, tem muitas outras valências que vale a pena as pessoas consultarem o site e informarem-se e perceberem o que é que nós fazemos lá, que vale a pena.
Então, José, mais uma vez, diga
isso coisa. Já me permite só agradecer aos meus alunos que estão aqui hoje. Hoje não estão todos, este grupo Sinfonias e Tradições, que tocou
em direto
há poucos momentos e cantou. E muito encantou,
bem. Exatamente.
Provavelmente.
Exatamente.
Portanto, conta com 21 elementos, se não me falha a memória. E hoje estão aqui a maioria, portanto, a representar as Sinfonias e Tradições, portanto... agradeço a todos a presença e de levantar cedo, que estas coisas às vezes custam um bocadinho, mas vale a pena, é por uma boa causa.
Achem que meia é uma boa hora.
E deixarem aberto, portanto, a possibilidade de fazermos concertos onde quer que seja, não é? Em qualquer canto do mundo.
Do mundo, muito bem. Então, os meus caros amigos vão voltar de novo ao local onde estavam, para ouvirmos então a parte final. E a última interpretação de Sinfonias e Tradições foi tocar ou cantar que tema?
A sorda de alho.
O vinho com a sorda, não está mal.
Casa bem, não é?
Muito bem. Sim, senhor, vamos então encerrar esta primeira hora. Se ainda der tempo, ouvirmos um bocadinho deste grupo ao qual quer o Filipe, quer o José fizeram agora menção. Foi o grupo Sinfonias ao Luar, não é? Mas para já, vamos ficar com Sinfonias e Tradições com a sorda.
A sorda de alho.
A sorda de alho. Vamos lá. E mais uma vez, muito obrigado, meus amigos, pela vossa presença. Bom sábado, bom fim de semana, bem-ajam. Muito obrigado.
Bem, bom dia. Vamos então, meus caros amigos, encerrar esta primeira hora exatamente com o grupo de serenatas, sinfonias ao luar, e que já que caminhamos para as 10 da manhã, às 10, vamos aqui recordar o às 10. Até já.
Continental e na Madeira, 9 horas nos Açores.